Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Play Music e Impact Hub. Olá galera, começando mais um Telecast, estou aqui eu, Celso Shigami, junto com os intrépidos Cabral Neto e o maestro Cássio Zirpoli. Rafael Brasileiro está aqui na produção do programa. Estamos aqui para analisar o confronto entre Náutico e Goiás, jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve nessa noite de terça-feira, uma noite de rodada cheia da segundona, o que já é um indício claro de que estamos chegando, que estamos dentro da... Rafa, você me dê aquela ajuda. Red Zone, né?
Rapaz, já
estamos na Red Zone da Série B.
Já está na Red Zone há um tempinho.
Então estamos no sprint final aí dessa Série B do Campeonato Brasileiro.
Sprint final. Tá na primeira para touchdown. Primeira para gol.
Primeira para gol aí. Série B pertinho de acabar. E tivemos aí uma noite memorável para os alvirrubros, uma rodada, de maneira geral, muito boa para o Náutico, não apenas pela vitória, como se deu, né? Aquele script de ter um jogador saindo do banco de reserva, depois de 3 meses afastado com uma lesão grave de joelho.
2 meses, Celso.
2 meses, perdão.
65 dias.
65 dias afastados, depois de uma lesão de joelho, se eu não me engano... Ligamento colateral medial.
Colateral medial, joelho. Rompeu, mas não precisou fazer cirurgia, conseguiram recuperar com tratamento tradicional, digamos assim, só com a fisioterapia.
Conservador, né?
Isso.
Pois é, então, Maílson sai do banco de reservas, ele que foi certamente um dos principais jogadores do Náutico no início da Série B, ressurge aí num Náutico de cara completamente diferente do Náutico que ele havia deixado, e surge para fazer um golaço numa partida fundamental para o Náutico. Cabral Neto, que história, hein? Que partida.
E foi bem necessária, viu, Celso, a entrada dele. Não que ele tenha feito um excelente jogo, e não dava para cobrar isso do Maílson, mas foi muito necessária a entrada dele, porque ele trouxe algo novo à partida que precisava ter. O jogo se encaminhou de uma forma muito prejudicial ao Náutico, eu vou utilizar essa palavra. Por quê? Porque o jogo foi num ritmo muito lento, foi num ritmo pouco emocionante, e isso estava sendo ótimo para o Goiás. Porque o Goiás está numa situação em que ele não vai cair e que ele também não vai subir, muito menos ainda. Então ele está fazendo o campeonato apenas para cumprir tabela, apenas fazendo a obrigação social dele de entrar em campo, de jogar. Então, para o Goiás, não precisava ter emoção o jogo. E aí o Goiás entrou em campo com 3 zagueiros, e muitas vezes nessa formação ele ficava com 5 homens na primeira linha de marcação, porque os 2 laterais, o Suelton e o Juninho, não subiam, reforçavam a marcação ali atrás, com o David, o Felipe Macedo e o Alex. E aí isso conseguiu ser suficiente para imobilizar o Náutico. Por quê? Qual era a minha lógica inicial? O Goiás vai entrar com 3 zagueiros, os 2 laterais não saem para o jogo, há uma grande probabilidade do Náutico ganhar a briga, a disputa no meio campo. E ganhando a disputa no meio campo, abriria uma possibilidade boa do Náutico vencer. Mas para isso, o Náutico precisava contar com a inspiração de Rodrigo Souza, Marco Antônio e Vinícius. Só que não contou com a inspiração de nenhum desses 3. E aí, o que se viu foi a superioridade numérica do Náutico no meio campo não ser suficiente para fazer ele jogar melhor do que o Goiás. Foi suficiente apenas para dar mais posse de bola ao Náutico. Mas isso, por si só, não faz ninguém vencer jogo. Está mais do que provado aí a quantidade de equipes que têm uma posse de bola muito maior, mas que não vencem seus jogos.
Tem time que faz da menor posse de bola parte da sua estratégia.
Exatamente.
Né,
o maior exemplo, que é um time que eu adoro ver jogar, por exemplo, é o Atlético de Madrid, que marca uma perfeição absurda. O Borussia Dortmund também faz muito isso. Mas que é um time letal, é um time que sabe o que fazer também quando não tem a bola e quando tem a bola também, mas que não faz questão de ter a posse de bola. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Goiás não fez questão de ter a posse de bola. E não fazendo questão de ter a posse de bola, teve mais ou menos a mesma quantidade de finalizações que o Náutico teve. Chutando também, levando alguma preocupação. É tanto que, para mim, o melhor jogador do Náutico no primeiro tempo foi Júlio César, que fez só 2 grandes defesas. Mas isso foi suficiente para ele ser melhor, porque o time também não estava conseguindo jogar bem. Então, se o time não está jogando bem...
Wagner incomodando, né?
Walter, perdão. Walter, volta para mim, foi melhor em campo. A gente até pode falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco.
Sim.
Mas assim, o Júlio César foi o melhor e bastou ele fazer duas boas defesas. Isso já foi o suficiente para ele ser o melhor do Náutico na primeira etapa. Então o Náutico, apesar de ter um domínio territorial, era um domínio que se tornava falso, porque ele não conseguia transformar isso em volume de jogo, em pressão no adversário. É tanto que se você for pegar as finalizações do Náutico, você vai perceber grandes hiatos. O primeiro chute aos 11 minutos, o segundo aos 22, o terceiro aos 36 e o quarto aos 43 minutos. Você não percebe o Náutico chegando, por exemplo, e finalizando aos 11, aos 12, aos 14, aos 15.
Uma blitz, né?
Não teve, não existiu isso. No único momento em que você vai lá para ver, naquela história que o jornal faz muito, né, do tempo real do jogo. O único momento em que teve isso foi aos 19, 22 igual aos 23.
Do segundo tempo.
E qual foi a diferença? Foi exatamente
a entrada de Maílson, né?
Que precisava de algo diferente. Por quê? Porque o jogo se acomodou de uma forma, e quando eu falo acomodou, eu não estou me referindo ao verbo acomodar de desleixado, né? Da forma de desleixado. Estou falando de acomodar na ocupação do espaço. Houve uma acomodação das duas equipes que fez o Goiás imobilizar o Náutico. E ninguém saía daquela acomodação, daquele espaço para jogar. E aí o que trouxe algo diferente foi o Maílson entrar em campo, fazer
uma jogada,
algo diferente.
O inusitado, né?
Uma jogada diferente do que vinha sendo feito. O Rodrigo Souza, repito, vinha muito mal no jogo. Maílson entra, faz uma jogada inusitada depois de 2-3 minutos em campo apenas. Dribla um.
Isso é reflexo até, Cabral, de uma acomodação também do Goiás, né?
Está
confortável com aquela posição.
Exatamente.
Está acostumado àquela tipo de postura. A bola vai rodar.
Não esperava. Né?
Não esperava.
Não esperava o diferente. No fator
o drible,
diferente,
né?
O drible, a tentativa de algo diferente do que vinha sendo feito. E aí sai o gol, Celso, e aí eu vou te contar. O gol saiu por volta dos 25 minutos, mais ou menos. O Náutico tomou a postura.
27, Cabral.
27, né?
Que eu falei isso com o Rafa porque Maílson tem entrado aos 23. A gente até colocou isso na matéria. Foram 4 minutos até...
Até o gol, né?
Até o gol.
Então, perceba, Celso. Depois do gol, o Náutico praticamente não teve mais nenhuma chegada. Tinha tido 2 minutos antes aquela bola de bicicleta do Rony. Tinha tido...
E que bicicleta? Porque acertar a bola.
Muito
a bola que vem do meio de campo, com aquela angulação... Você conseguir acertar o tempo da bola é muito difícil, verdade, pô. Pegou verdade. Bem na bola.
Mas aí também, um pouco considerando esse tipo de lance, é a questão técnica, sobre, sem dúvida, mas uma bicicleta tem sempre um pouco de sorte também, né?
Talvez, mestre.
Considerando que o último gol de bicicleta que teve no Brasil foi de Renato, então eu vou considerar. Tem que ter sorte também pra fazer um gol de bicicleta, assim.
Foi do Avaí até, né?
Do Avaí.
E depois do gol, o Náutico praticamente não teve mais nenhuma finalização, porque o Náutico percebeu que não era jogo mais para tentar jogar bem. Não era, era para segurar. Era para tentar, de qualquer forma, conquistar os 3 pontos. Porque os 3 pontos...
É decisão, né,
Cabral? Assim, o ideal era o Náutico jogar bem, lógico que era o ideal. Mas aos 27 minutos do segundo tempo, você não jogou bem ainda, não dá para esperar que vai ser a partir de agora. E aí o Náutico acho que fez a escolha certa, que foi a de tentar se defender. Negrete entrou no jogo, eu acho que o Givanildo até voltou atrás numa alteração que eu acho que não tinha por que funcionar, e de fato não funcionou, porque o problema do Náutico não era no ataque, o problema era na criatividade. E aí quando o Marco Antônio sai sentindo dores, ele coloca o Thiago Adam, talvez a melhor opção fosse o Renan Oliveira, para tentar exatamente fazer isso que eu estava querendo me referir agora, ganhar o meio campo. Né, para poder começar a criar jogadas.
Valorizar posse.
Colocar mais um atacante com um pouco de mobilidade não mudaria a história do jogo. O que poderia mudar se o Náutico já estivesse criando muitas oportunidades, a bola estivesse chegando na grande área e não tivesse ninguém para finalizar. Aí você põe um atacante para tentar resolver esse problema. Mas no caso do Náutico, o problema não era a falta de finalização ou não era a bola passando na grande área sem nenhum centroavante ali. O problema era muito mais atrás, que era no meio campo. Então, aí depois que faz o gol, o Givanildo retoma o posicionamento do começo do jogo, tira um atacante, o Bergson, que mais uma vez fez um jogo bem ruinzinho, coloca o Negrete para se segurar, o Goiás também responde, né? O Gilson Kleina tira um zagueiro, o Alex põe mais um atacante, ele sai do 3-5-2 para um 4-3-3, ele colocou o Léo Gamalho para jogar. E aí o Goiás ainda teve duas oportunidades, né? O Walter no travessão e um outro lance de perigo
que
também.
Que chute de Walter, né?
Belíssimo chute. Então, mais pouco também, né? Porque o Goiás, digamos, o Náutico deixou de jogar para buscar o resultado durante 20 minutos finais, e o Goiás também só chegou 2 vezes, e um deles um chute de fora da área. E a outra foi a cabeçada do Léo Gamalho, que o Júlio César defendeu. Então, assim, também produziu muito pouco, é comprovando a grande decepção do ano, que é o Goiás na Série B, que de fato não é um time que é medronto em ninguém, não. Então acho que
Cabral...
o resultado foi de fato o mais importante. Para analisar o desempenho, a gente vai achar mais defeitos do que qualidade, do que virtude.
É um pouco pode, pode a coisa mais, a gente tá falando do telecast, mas só para não perder isso que você falou, que o Goiás é a grande decepção, por ser um dos cotistas, é um dos três cotistas da competição, sem dúvida, uma das maiores decepções. Mas eu só não cravo isso agora, porque já vejo uma chance
do Vasco,
passar uma vergonha. E se o Vasco terminar em quinto lugar, é assim, é infinitamente maior do que o Goiás ser quase tá liberando o Z4. O fato de o Vasco já se subir, ser vice para o Atlético Goianiense, também já é para se lascar.
É verdade. Maestro,
é a maior disparidade financeira que tem na competição.
O Vasco se tornaria o primeiro clube desses que ganham maior cota a cair três vezes e não ser campeão em duas. Isso já é uma possibilidade real,
não, muito real. Né? Porque o Botafogo caiu duas, foi campeão em uma, o Palmeiras foi campeão nas duas, o Grêmio não foi campeão na primeira.
Corinthians foi campeão.
O Vasco seria o primeiro a cair três vezes.
Não, já foi o primeiro a cair três vezes.
E seria o primeiro a não ser campeão duas vezes, subindo.
Maestro, isso já porque todos os outros subiram pelo menos uma vez. Né?
Eu acho que dessa maneira que você colocou depois ficou melhor.
O ineditismo, talvez, o ineditismo nessa questão, eu até coloquei o Botafogo, mas o G11 e o Botafogo somando aí os dois, tá na hora que um deles não subir. Aí vai, que tá pingando, no momento que você cai três vezes num espaço tão, tão curto, uma hora...
Você vai
uma hora
se enfraquecendo, né?
Mas voltando pro tele, professor.
Maestro.
Organizei, viu?
Organizou. Foi bonito. Foi um arco, né, maestro?
É?
Foi um arco,
né? Bumerangue. Jogou.
Voltou. Maestro, queria sua visão sobre essa vitória do Náutico. Essa vitória...
Eu acho uma covardia tão grande. Quando coloca Cabral para analisar o jogo. Cássio, sua visão. Não, mas brincadeira à parte. Achei o Náutico muito pilhado no jogo, mas também acho normal esse tipo de situação, pela situação que o time estava. A derrota que teve para o CRB certamente influencia no futebol. Impressionante que o psicológico no futebol é algo importante.
Tão determinante, né?
Ou determinante, muitas vezes também. Mas... O Cabral foi muito feliz no ponto que ele falou. Na hora que o Náutico fez 1-0, já era, não era questão era que o jogo tinha acabado, mas administrar aquele placar até o fim, porque não tinha não tava uma noite para chegar o 2-0. Naquele momento, inclusive, 1-0 também já estava começando
a ficar
um resultado distante.
A sensação
era de começar era trabalhar esse empate, ver, jogar para frente, o jogo com o Avaí...
A aflição já estava muito estampada na cara do torcedor.
Continuar
do
Náutico, torcendo, né? Naquele momento que o Bahia também continuasse em 0-0, né? Que acabou não continuando.
Sobre o jogo, o Wilson Cabuz, eu sempre esqueço muito o nome das pessoas que falam comigo no Twitter. Eu tenho memória para algumas coisas, mas para outras eu sou péssimo. Até minha mulher reclama disso. Ela é puta por saber coisa de futebol e não saber
coisa dentro de casa, né?
É ser cantadas PVC. E não saber lembrar de várias coisas de casa.
Eu só consigo ver Cássio conquistando Carol,
nunca,
né? Maria, né?
É porque Maria é Carolina.
É Carol pro resto do mundo, é Maria pro maestro.
Eu só consigo ver Cássio conquistando ela desse jeito.
Não. E tu sabe, né, nunca joguei futebol pra nenhuma mulher na minha vida.
Não me lembro. Onde você estava no dia 23? Aí ela perguntando, Cássio, onde você estava no dia 23 de setembro de 1999? Dia que se conhecer, né? Aí ele pensa assim.
Eu era lanterna.
Eu era vi dois posts.
23 de setembro. Eu era lanterna, viu? Nessa época.
Tava iluminado.
Nessa época eu era lanterna.
Eu tava iluminado.
Essa época eu vi dois posts nesse dia.
Nessa época eu era lanterna.
Cobri o jogo Santa Cruz e.
Jogar o futebol nessa época não era muito boa, não. Né?
Ei, mas era a donzelice grande nessa época, inclusive.
Não, mas vamos voltar.
Voltando pro
voltando pro Timba.
Aí durante o jogo, óbvio, o Wilson Cabuz, não sei, creio que a pronúncia seja dessa forma, ele já condicionou a titularidade de Maílson, que era o jogador que ficou mais de dois meses parado, 65 dias, como o Rafael precisou, a gente precisou na redação, né, do diário. Aí eu falei, calma lá, no lugar de Rodrigo Souza. Não, eu não concordei. Primeiro pelos jogadores serem bastante, e as características serem bastante distintas. Aí ele colocou, Rodrigo Souza é um jogador de pegada, muito mais pegada, ele estava esgotado na partida, então acho que essa avaliação talvez seja um pouco disso, ele não ter ido bem, e no momento que saiu já estava segurando muito o time já estava muito pregado, talvez por causa dele. Mas ele colocou nessa condição para Maílson entrar, para João Nanisco ficar sendo o mordedor ali da equipe. Bem, eu acho que ter Maílson a partida nesses três jogos finais como opção já é um ganho para o Náutico. Porém, posso estar muito enganado, mas só levando, eu vou devolver essa questão para vocês. Nessa situação, entre os dois, eu ainda colocaria, manteria
o Rodrigo Souza. Eu também. O Náutico é outro time desde a saída de Maílson.
Não, ele estreou, foi o primeiro jogo da equipe
do Oliveira.
Jogo. O Náutico dele, quando ele se machucou, o Náutico dele estava fora da briga. O Náutico dele já era assim, de uma chance enorme de você vislumbrar 2017, vamos ver o que... já começar a imaginar a próxima temporada.
Uhum.
Não tinha qualquer indício que haveria uma retomada e colocar o Náutico faltando três rodadas para acabar o campeonato, só depender dele para conseguir o acesso. Então, o Maílson entra num cenário completamente novo e que não é muito papel de Givanildo de historicamente...
De voltar mexendo assim, né?
Tão em cima da hora.
É verdade.
Mas... ter a opção de Maílson eu acho muito interessante. Então, assim, só discordei, mas trazendo o questionamento dele para vocês. Cabral, não sei se...
Não, também não usaria, não. Acho perigoso.
Pelo menos para esse jogo do Avaí, especificamente, que é o próximo, né?
É, acho que, por exemplo, o que falou o Givanildo, né, depois do jogo, acho que foi bem dentro de uma realidade, né? De ter chamado o Maílson para dizer, olha o jogo como é que tá, se tem condição de entrar. Acho que esse é um ponto básico. Na hora que o Givanildo faz essa pergunta para o Maílson, numa terça-feira, mostra muito claramente que ele não vai chegar no sábado sem essa dúvida. Né? E aí eu acho que ele não vai colocar o Maílson aí, eu acho que a dúvida é pertinente.
E considerando o time do Náutico, esse time que encaixou com o Náutico, começar esse jogo com o Avaí, que é um time que vem conquistando resultados, mas não vem jogando bem, já foi assim com o Paraná, já tinha sido assim com o Paraná Clube. O Avaí está vencendo as partidas, mas eu assisti o segundo tempo do Oeste, da partida com o Oeste. O goleiro do Oeste fez uma defesa esquisitíssima no final de cabeça.
Só para abrir um parênteses. Goleiro do Oeste, o Rafael, eu já falei sobre isso algumas vezes já, assim, que pode parecer brincadeira, mas ele jogaria com a 5, com a 8, aqui em Pernambuco, fácil, pô. Fácil.
Também ia ter paciência, não. Eu achei o goleiro muito doido.
Rapaz, ele tem uma qualidade impressionante, Cássio. Ele tem uma qualidade. Ele, inclusive, no treinamento normal do dia a dia, ele não trabalha com goleiro, não, pô. Ele trabalha na linha.
Porra, aí assim, a colocação do Oeste.
Não, o time é muito desqualificado.
Assim,
o ataque era Mike.
É muito desqualificado individualmente.
Bota no Google.
Individualmente é muito
desqualificado. Pra quem não conhece aí, bota no Google.
Ó, galera, bom, tem outras perguntas aqui para fazer para vocês, mas antes disso, vamos dar uma ouvida aí nesse bate-papo que eu tive com o Guila, lá do Impact Hub. O Impact Hub, que é a casa do projeto 45 Minutos e é o patrocinador, a gente pode dizer dessa forma, né? É quem oferece esse produto aqui, o Telecast, para vocês. A gente volta a falar aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, essa experiência em comunidade, ela rende frutos de onde você nem imaginava que pudesse sair, né? É de uma conversa que você está tendo com alguém passa no corredor e escuta, e de repente vocês estão gerando conteúdo e formato completamente diferente.
Pois é, cara. Trabalhar num ambiente como o do Porto Digital, trabalhar numa empresa como o Hub, onde você compartilha espaço, onde você compartilha ideias, onde você se ajuda com competências complementares, ele tem algumas vantagens. Mas a mais bacana é que você transforma o teu ambiente de trabalho, na verdade, no teu estilo de vida. E viver aquele estilo de vida compartilhado, viver aquelas experiências junto com profissionais de diversas outras áreas, resulta sempre na criação de algo novo. Então tem sempre um conteúdo novo, tem sempre uma experiência bacana sendo compartilhada. A gente brinca muito dizendo que um almoço entre essa galera, se fosse filmado, a turma pagaria para assistir o conteúdo, cara, porque é mais denso, é mais relevante do que muita conversa mole que você escuta por aí. E essa é uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui no Hub. Registrar um pouco desse estilo de vida, desse estilo de trabalho, desse novo comportamento em relação ao trabalho que a gente vive aqui e das experiências que emergem nesse processo. A gente deve, a partir de agora, em parceria com o 45 Minutos, está trazendo mais conteúdos para vocês, está levando esse conteúdo para outras plataformas e compartilhando aquilo que a gente vive de relevante no nosso dia a dia.
Vocês acham que a derrota para o CRB, a maneira como se deu também, de alguma forma, ela teve algum reflexo no desempenho ruim do Náutico, de maneira geral, nesse confronto?
Professor, talvez essa atuação irregular, apesar da vitória sobre o Goiás, mas talvez seja uma sequência de desgaste natural da equipe, assim como aquele ritmo com boas partidas que o Náutico fez com o Givanildo, seria uma coisa fantástica se aquilo se mantivesse até a final da competição.
Mas jogar tantas decisões assim, né?
Tantas decisões em alto nível. Uhum. Então, nesse momento, talvez seja o limite do Náutico. O limite técnico do Náutico, talvez o limite físico também. Mas, claro, que faltam 3 partidas, aí vai do sprint final do jogador. Nenhum jogador vai abrir.
A gente entendeu. Nenhum jogador vai deixar de dar o máximo de si.
Vai se desmobilizar, né? Disso, não, meu amigo. Você está completamente no jogo. Mas isso não é suficiente para que você tenha um desempenho bom. Então, assim, já tinha essa questão, na verdade, das últimas 4 partidas, pelo menos 3 atuações ruins do Náutico. A primeira, assisti um resumo da partida e acompanhei o relato dos colegas, enfim. Que seria um jogo.
Prestigiou, foi?
Hã?
Prestigiou.
Algumas vezes eu prestigio. Não vou dizer que é sempre, não, mas alguns sim. Do Luverdense. Aí teve a vitória contra o Atlético Goianiense, que aí eu não vou questionar o futebol, porque você ganhou do líder do campeonato.
Jogou bem mesmo.
Não, mas mesmo que
Vasco e Atlético Goianiense foram os 2 melhores jogos do Náutico com o Givanildo.
E mesmo que não tivesse sido, você está jogando contra o líder do campeonato. Se você arrancou a vitória, sabe-se lá como, algum mérito você tem. O jogo do CRB, um primeiro tempo bom, um segundo tempo muito fraco, e o jogo contra o Goiás, um jogo complicado, onde parecia que o Goiás... É aquela coisa. Pô, como é que esse time tá lá brigando pra ter uma distância segura do Z4? É porque realmente desandou demais lá em Goiânia. Porque é óbvio que aquele time, pô, a gente tirando de Léo Gamalho, mas Léo Gamalho é banco, você tá na Série B e Léo Gamalho seu banco, pô, é algo considerável. E Walter, como você me falou, já foi o melhor da partida. Então, o Goiás fez uma boa partida, ou pelo menos uma partida equilibrada, o suficiente pra travar o Náutico. Então, 3 atuações. Com
a relação, Cássio, aí, teve um jogo ruim dentro do Bragantino com um gol no final.
Eu só falo nas últimas 4, que foi... Uhum. Pra ver,
porque teve mais nessa relação.
3 em 4.
Uhum.
Não, mas aí tava ganhando, é isso que eu considerei. Que o Náutico tava vencendo aquelas partidas. O do Bragantino foi muito fraco, mas ganhou com um golaço de falta do Marco Antônio no fim. Mas nessa reta final, ter 3 atuações irregulares nos últimos 4 jogos, respondendo a pergunta de Celso, não acho que seja só a influência
do resultado.
Lagoa, seja, né? O seu limite mesmo.
Ô Cabral,
o que chama atenção é que a Avaí e Bahia estão muito próximos do Náutico em tudo, né?
Inclusive de desempenho.
Exatamente.
A torcida do Bahia estava encaralhada com o time até os 48 do segundo tempo. Hernani fez o gol, saiu xingando todo mundo, meu irmão, na hora
de pedir perder dois gols, né?
Um inacreditável.
Cabral, eu queria te perguntar o seguinte, vou jogar aí para ver se jogar aí na fogueira, né? Deixar aí na sinuca de bico para ver se você sai. Queria que você me apontasse um motivo de preocupação e um motivo de alento para a torcida do Náutico depois desse jogo especificamente contra o Goiás, né? Porque a gente tá deixando claro aqui que o Náutico não fez uma boa partida, então certamente tem motivo de preocupação, porém o Náutico segue muito vivo na briga pelo acesso. Então tem um motivo de alento. Eu queria que você me apontasse.
A preocupação é o Náutico não estar jogando bem. Como o Cássio falou agora aí, são 3 jogos nos últimos 4 que o Náutico não faz uma partida convincente. E o alento é que Bahia e Avaí também estão assim. E são, de fato, os dois times que... O Vasco pode se meter nessa briga. O Vasco está querendo se meter nessa briga. Mas, por enquanto, vamos nos resumir aqui a Avaí e Bahia. São dois times que também não estão passando tanta confiança. Quando você pega o resultado dos 3, você vê que o aproveitamento é altíssimo. Altíssimo. É acima de 70% dos 3 nas últimas 10, 11, 12 rodadas. Mas quando você vai ver o desempenho das equipes, eu acho ainda que Náutico e Avaí têm passado a impressão de um futebol até mais regular do que o do Bahia, inclusive.
É, o Bahia, por exemplo, hoje contra o Sampaio Corrêa, teve 18 finalizações para fazer o gol 48 do
Sampaio Corrêa. O primeiro time rebaixado.
Exatamente.
Na Série B, né?
O primeiro rebaixado matematicamente, porque virtualmente já faz tempo que ele está rebaixado.
Mas rebaixado
matematicamente. O rebaixamento dele foi mais ou menos quando aconteceu do América Mineiro também na Série A. Uhum. Né? Então, assim, e ele teve essa dificuldade para vencer o América Mineiro. Jogou muito mal contra o Vila Nova no final de semana passado. Venceu o jogo, sabe-se lá como. Né? O Frontini perdeu aquele gol sem goleiro já, conseguiu acertar a trave, fez o mais difícil embaixo da barra. Né? Então, assim, o Bahia e o Avaí também não são nada de outro mundo. Não tem um time agora atropelando, chegando atropelando. Não tem. Não tem essa equipe, por exemplo, que hoje está um ou dois pontos atrás do Náutico, mas que estava 6, 7 pontos atrás e que está crescendo na hora certa, como se fala. O que se tem no momento é um equilíbrio total de desempenho e de resultados dos três principais times que brigam pelas duas últimas vagas. Então, acho que esse seria o alento para um time que não está conseguindo passar tanta confiança em relação a desempenho. E acho que o que pode melhorar isso é Marco Antônio voltar a jogar bem, é Vinícius voltar a jogar bem, é Rodrigo Souza voltar a jogar bem. O Náutico tem as soluções em casa. Porque, veja, a solução do Náutico hoje não passa mais por contratar um atacante. A solução do Náutico hoje, a conversa do Náutico hoje não é mais, pô, se o Náutico tivesse um camisa 10... É motivar 10,
quem aí está, né?
Exatamente. Se a conversa da gente fosse, aqui fosse, se o Náutico tivesse contratado um camisa 10 aí, talvez o Náutico tivesse uma outra situação. O Náutico tem esse camisa 10, que é Vinícius, que apesar de não jogar com a 10, é o camisa 10 que pode organizar o Náutico. O Náutico tem esse cara.
Tem um segundo volante como Marco Antônio.
Como Marco Antônio, que tem muita qualidade.
Tem um volante de cabeça de área, entre aspas,
como
né?
Rodrigo Souza,
como Rodrigo Souza, que sai para... Tem qualidade para sair
qualidade.
Tem qualidade para lançar a bola.
Exatamente. Então, assim, a gente está falando de três jogadores aqui que sabem jogar.
Que estão bem acima do... Estão acima do
da
nível...
Da média da Série B.
Não é verdade?
Estão acima da média da Série B. Acima da média da Série B. Então, você tem três jogadores aqui que, se entrarem no jogo, fatalmente, Rony vai entrar também. Fatalmente. Isso para mim é algo muito claro, muito cristalino. Porque, assim, acho que a queda do Rony, ela é muito mais consequência do que reação. O Rony jogando mal assim não é uma ação, é uma reação ao que está acontecendo. Né? A queda de rendimento do Rony é uma consequência da queda de rendimento dos outros três. Por quê? Porque fica mais fácil hoje você parar o Rony. Na medida em que Rodrigo Souza começar a jogar bem, se ele voltar a jogar bem.
Marco Antônio começar a chegar como surpresa.
Se Vinícius começar a chutar de fora da área fazendo diferença, Armando agora fazendo diferença, o cara que antes estava
pensando só em Rony, né?
Começa a ter que pensar em outras coisas também, e aí sobra espaço. Então, assim, eu acho que se esses três jogadores, ou pelo menos um deles, aparecer, também já deve elevar o nível de atuação do Náutico.
Bom, galera, então, só lembrando que temos outro programa vinculado a esse aqui, que é o Torcer por Quem do Náutico, quando a gente vai analisar a 36ª rodada da Série B, né, sob a ótica alvirrubra. E temos também, obviamente, o podcast que contamos quase com o time completo, com exceção aí de João Andrade Neto. Então a gente fica por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, galera, valeu, tchau, tchau.